estamos de volta com Manhã Total. Você que está acompanhando aí o nosso bate-papo, a nossa entrevista, ou você que chegou agora, sintonizou na 98.1, sejam todos bem-vindos. Como eu havia anunciado, todos os dias, né, estamos recebendo, mais que especial, ou, né, hoje, o senhor Urbano Fernandes Leite, contando aí um pouco da sua história, da sua sobrevivência em Vila Bela da Santíssima Trindade. Ele que é ex-membro da Dança do Congo e é convidado, né, para esse super bate-papo em alusão aos 271 anos da fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade. E claro, né, hoje estamos tendo a oportunidade de ouvirmos histórias que os livros não contam, e nós já está de volta aí. E ele vai já entrar no assunto que a gente foi para o intervalo comercial. Quero que o senhor volte naquele assunto que o senhor disse que ia contar para nós. Fique à vontade, tá bom, senhor Urbano?
Então, Nazaré, falar sobre o Cabixi. Daqui nós fomos poendo aqui no Cabixi, lá chama Ribeira Alta. Lá matava porque gostava. Lá matava a gente porque ele gostava. E nós poemos lá. Lá, aquela cidade ali, o menino conhece, tem a Cerejeira e tem Colorado Oeste. Daí do Cabixim, nós ia apoiar lá no Colorado Oeste, lá não chamava de Inferninho. Hoje em dia, passei lá, é uma cidade, Colorado Oeste. Cerejeira também era um tiringá lá, passei lá a cidade. Dali nós vinha apoiar lá.
Só para esclarecer, Cerejeira e Colorado está no... Hoje no...
Rondônia.
Estado de Rondônia,
é,
né?
Rondônia,
que
é.
Pertencia também a Vila Bela. Essa região pertencia a Vila Bela.
Rondônia. Aí, o que que aconteceu? Aí lá tinha um tal de baiano, daqui de Poconé. Era poconiano. Lá o cara lá era o maior arrancador de poaia, famoso de poaia. E Loreano, né, aqui, o pai do... que era o marido de Júlia, era o famaná nosso aqui, o maior poaieiro aqui, era Loreano. Ninguém arrancava poaia igual Loreano, não. Ele era grandão, mas o bicho era bom. Lá eles fizeram uma proposta de um 38 e uma 22 de 15 tiros. O Amásio e o Zecrove, dois irmãos. Quem arrancasse mais tinha esse aí, um 38 e um 15 tiros. Aí nós acompanhávamos o grupo do baiano. Nós era 12 acompanhando o grupo baiano. E do baiano acompanhava o grupo de Loreano. Aí fomos lá, daqui dali. Quando foi no sábado, foi pesar a poaia, Loreano ganhou ele com 6 quilos. Aí ele zangou, queria matar Loreano. Aí ele queria matar Loreano. Aí nós falou, agora sim. Aí Loreano encheu o cara de alegria, bebeu uma espinha, ficou bebo lá no barraco nosso. Nosso barraco era igual essa aí de Paxiúba, né? Tudo umidinho, nós éramos 12 ali. Aí o Alfredão falou para mim, Luizano, o que foi? É, vem baiano com revólver, com a faca para matar primo Loreano. Aí, você conheceu o irmão do Santinho, o Dito?
Sim.
É, Dito. Aí, nós tudo de Vila Bela, tudo com revólver, né? Nós fomos na escada, quando o baiano botou pé na escada, botemos um revólver, né? Você subiu, você morre. Aí ele até tremia com a faca na mão. Fazia, se você entrar, você morre. Lá tinha de matar, mesmo que matasse um cachorro, não virava nada. Aí a Fredon desceu, aí eles danaram aqui lá no nosso barraco, a Fredon desceu. A Fredon desceu, passou uma cadela, eles atirou a cadela, pensando que era a Fredon, matou a cadela. Aí ele atirava no nosso barraco, nós atirávamos no barraco dele, porque ninguém ia apresentar para atirar. O Mário, o Marion, correu, entrou dentro de um tambor. Aí eu cheguei e falei, Mário, aí ele está dentro do tambor. Eu falei, moço, cadê a espingarda? Se nós morrer, você morre também, vagabundo. Sai daí, empurrei ele do tambor, né? E aí tinha que ser homem nessa hora, né? Daí eles correram para Celestino. Outro dia cedinho, nós fomos lá, já tinha recebido o recado de Teoreste, nós poiava para Teoreste, que o Damásio não tinha entregado uma grama de poaia nossa. Entendeu? Aí não falou, não. Outro dia cedo nós fomos barra. Falou, você vai largar nós lá no Cabixi. Juntemos tudo, peguemos o batelão, falamos, vamos embora, que aqui vai morrer dentro. Descemos o Cabixi. Aí ficamos aqui no Cabixi. E eles ficaram aqui na boca do Cabixi, aqui é a torre de Damásio. Aí outro dia cedo combinou. Eu, Loreano, Dias Maninho, nós éramos um bocado, né? Aí falamos, vamos lá buscar a nossa poaia. O Polêncio. E o Angélico não quis. E ficou com medo. Bom, Aí fomos lá, chegamos lá, pegamos ele no calhado do dia, que ele era perigoso. Quando ele botou, subiu, apontou lá, loiado, meteu o revólver nele. Falou, para aí, não mexe. Aí nós subiu de maninho, subiu uma turma, nós ficou seguro ele. Aí nós sabíamos nossos quilos depois, nós pesamos tudinho, loiado, não ficou pesando. Loiado pesou tudinho, nossa poeira, e descemos. Aí quando chegou lá, ele falou, e o meu, você não foi, você não trouxeu o seu. Se nós morresse, nós não pegou dele não, Nazaré. Ele ficou com medo. Aí nós não pegou e foi embora. Aí o que aconteceu? Aí o Damásio muito veaco, queria matar a tia Prudência, né? Aí esquece o nome do homem, falou para meu irmão, falei que a Prudência é seu tio, eu falei, é. A turma vem para levar ele, para matar ele. Falei, tá. Aí falei para Fredon, falei para Germaninho, falei para Loreano, falei para Tuan, falei, deixa ele vir. Demorei, ele encostou a lancha dele. Ah, Xerenha, tem que ter lá, não vem para buscar você, para buscar sua traia. Falei, não vai não. Não vai porque, falei, ele é meu tio e não vai. Não vai, falei, não vai. Aí ele fica, falei, não adianta, pode virar seu motor e não vai. Nós tudo no barranco, todo mundo armado, né? Aí ele foi embora. Aí tinha por dentro o bêbado. Aí por dentro, o bêbado queria embarcar, tinha por dentro o bêbado. Falei, não, não vai. Aí passaram uma lancha lá, que vinha fazer a linha aqui, o nome do cara chamava Urbano, da lancha, né? Demos com a mão, ele encostou. Aí nós pedimos ele uma carona para Vila Bela, né? Não tinha com nós vir. Aí ele falou, mas esse velho bêbado aí? Eu falei, não, nós marrei, né? Aí peguemos de por dentro, marremos ele, botemos a saia, botemos ele também no bote, na lancha e viemos embora. Aqui na frente ele saiu. Falou, ai, nego, velho, eu tô marrado. Falei pro senhor, eu tava vivo, né? Agora não vai soltar o senhor. Aí soltou, nós ia morrer lá, meu tio. Aí nós viemos embora. Graças a Deus não morreu nenhum povo nosso lá. Lá mataram. Lá tinha um homem pro nome Nathaniel, o maior feiticeiro. Aí um dia saiu, Nathaniel. Aí o Santinho, metido sanfoneiro, né, falou, vamos fazer um baile lá no Natalinha, e embora. Meninada tudo nova lá, nós tudo influídos, vamos lá fazer uma festa lá. Aí chegamos lá, perguntamos para a dona, que é mãe dessa Olivia aí. Perguntamos, e o senhor Natalinha? Ele falou, tá lá na roça. Roça dele limpa, igual essa aqui, ó. A Angélica com muito tranquilo. Falei, esse homem que é feiticeiro, ele não sabe bosta, não entende nada. Lá a Angélica levou uma topada, na hora. Arrancou unha. Aí nós falamos, uai, oi, irmão. Vimos o toco, né? Aí fomos lá. Ô, seu Natanael. Ele já veio no dia. Ah, meu filho, eu cheguei, vou topar, arrancou uma amanhã, você caça a botina, um olhou para um, outro olhou para outro, falou, puta, velho. Um olhou para um, outro olhou para outro, falou, que rapaz é uma. E outro dia, André caçou a botina mesmo. O homem virava bicho. A mulher dele contou para nós que ele ia para o mar, ele ia longe. Quando era meia-noite, ele vinha aquela cobrona deitar com ela. Mas não podia escapar. Ele era feiticeiro, tudo. O Nathaniel. Mas ele era bom na casa dele, mas ele sabia de tudo que ele pensava. Tacho de melada, ele metia a mão.
Não queimava? Não
queimava a mão. Era o maior macumbeiro ali. O bicho era um. Ele parecia bicho. Nós encontrávamos com ele na estrada, que ele vinha com castanha. De longe vinha até o rano com a bicha. De longe parecia um bicho. Com a bichinha nesse tamanho assim. Aí. Que cor alta, com a bichinha pequena. Era um bicho ele. Aí ele tinha um filho, o nome de Rubi. O Rubi aprendeu mais do que ele. Aí na estrada, o Rubi virou um bicho sete cabeças, que ia pegar ele. Ele sai de uma cabeça, vem outra, ele sai de outra cabeça, vem outra, vai outra. Aí ele mandou o menino embora. Ele mandou o menino embora. Aí o menino teve de ir embora da casa. Ele era baibadiano, inglês, não é daqui, não, brasileiro. Mas ele era mais preto do que esse aqui. Até lomeava.
Conta, o povo não acredita nessas histórias, né?
Eu falo um troço que aconteceu, que eu vi. Né? Mas ainda tem de Germaninho vivo aí, porque ele tá meio assim. Mas de meu grupo aí dessa turma, tá só eu e Germaninho. Todo mundo já morreu.
É tão interessante isso aí, coisa que já foi falado, nunca visto no livro, nunca visto nas escolas, né? Mas é a prática do saber. Nós estamos aqui com um grande historiador que conhece, que vivenciou tantos momentos difíceis e glorioso nessa cidade de Vila Bela. A gente viu aqui que para a sobrevivência dele e de todos que habitavam aqui não foi fácil. Teve que enfrentar vários perigos, além de animais ferozes, índio e pessoas que disputavam por poder, né, por luta, ou um querendo passar pé no outro. Nós já vimos aqui que tinha que enfrentar, e tinha que ser homem de verdade, né, que se fosse preciso matar ou morrer, mas tinha que enfrentar, ter coragem, muita coragem para enfrentar, além de enfrentar o isolamento, que era o mato, e os animais, e o próprio homem também tinha que ter muita coragem para enfrentar o mato. Isso era o meio de sobrevivência. Mas eu ainda gostaria agora, mano, nós já falamos bastante do mato, hoje zona rural, né? Mas eu queria que você falasse alguma coisa sobre o casamento na polícia. A gente já ouviu isso aí, sabemos que muitas pessoas foram casadas na polícia e a juventude hoje não sabe o que é casamento na polícia.
O casamento na polícia é o seguinte: o cara mexia com uma menina, o pai sabia, ele não queria casar, ele levava na polícia e lá ele ia casar na polícia. Lá ele ia casar ou ele ia morrer.
Mexeu o caso?
Não, se não casasse é contra a vida dele. Casava mesmo. Nem que um saía por uma porta, outro saía por outra, mas casava. Não tinha negócio de deixar fia hoje em dia, meninada, quando você está tudo com barriga aí, pai não resolve nada, mãe resolve nada, os meninos ainda ficam rindo. Não, aquele tempo era... Não era fácil mexer com fia de um homem, não, né?
Você conheceu vários amigos seus, casou na polícia?
Eu conheci, mas não posso nem falar, tem gente vivo.
É, eu quero dizer assim, olha como a realidade muda, né? Verdade, naquela época a honra, ele era muito preservada, não, né? A honra de uma família...
É um respeito de família, né?
É, as pessoas, os pais zelavam por isso, a honra da sua filha.
Você criar uma filha, depois os caras aproveitar e deixar, não era fácil aquele tempo, não.
Hoje em dia está tudo largado.
Teve gente que foi até capado aí para a fronteira.
Você viu caso dessa natureza aqui na vila?
Claro.
Caparam o cara?
De repente o Saraiva capou o crioulo por causa dele, filha dele.
Olha que realidade, né? Ô, oh, Renato, você já viu que coisa, Renato?
Teve muita coisa aqui em Natal. Essa fronteira aí teve muita coisa aí.
Então, essa luta não foi fácil. Esses 271 anos de Vila Bela aqui, tem muitas histórias, muitas pessoas nós gostaríamos de fazer que ele fizesse parte desse bate-papo, mas infelizmente não dá, mas outros anos, outras oportunidades, com certeza nós vamos ter muitas histórias aqui a contar, porque Vila Bela é uma cidade que tem muitas histórias, tem a sua cultura, suas tradições, isso fortalece muito, faz com que a gente vive feliz hoje nessa cidade de Vila Bela.
Eu já falando, né, nesse um pouco da vida do seu Urbano, já vamos entrar então no como foi o papel, né, dele na dança do Congo. Vamos entrar nesse assunto, como foi, como o senhor entrou.
Bom, a dança do Congo eu entrei por intermédio de até um tio meu, né, que era Valentinzinho, né. Ele era o embaixador. E eu gostava, eu sempre eu ia ensaiar, eu tinha mais ou menos uma base de... É guri novo, de 18 anos. Eu tive uma base de 60 anos na dança. E eu, todo o tempo, eu fui, depois desses povos aí, de Loreano, esses povos aí, eu sempre fui à frente. Eu e Agripino, um primo meu, já morreu, né? Então, ali, a dança ali era certo, severo. Eu ensaiava a festa para o tio Máximo, né? Que eu queria ensaiar todinho. Aí, no dia da apresentação para entregar para festeiro, eu botava a turma em fila, nós saía na dança, ali na casa de Sina Totó, lá eu entregava a tio Máximo. A tio Máximo pegava a frente, aí eu entrava na fila, quando era com a Agripino. Aí entrava na fila, nós saía na dança. Mas eu fui o maior, mas naquele tempo tinha respeito. dentro de festa, ninguém ficava bêbado. A gente ia na festa, que o máximo era o seguinte, de aguardar um litro daquele acatão ali no tino, né? Então, nós trazia festeiro na igreja, aí nós de lá tomávamos uma dose cada um, bom, uma dose boa, né? Para vir apresentar a dança na igreja. Mas uma festa muito bem apreciada para todo mundo, bem apresentado, verso tudo certinho, tudo bonitinho, saía na rua. Agora, hoje em dia, a turma não canta a música tudo, viu? É, anda bêbado, um bocado não bebe, mas outro já bebe. E não tem uma maior confusão. Nós não tínhamos confusão de briga, né, Nazário?
Existia certa ordem, né? Então, o embaixador
falou, acabou. E também quando nós chegávamos na mesa, assim, para almoçar, era pá pro pá. Não era, tá pronto, vai todo mundo, não. Era pá pro pá. Sentava lá, comia, quando aquele lá estava. Aí outra turma, agora não. A turma invade, ninguém ia à nossa mesa, não. É só para dançante ir lá, e festeiro. Hoje em dia, eu não estou fazendo, né? Mas não está como nós dançávamos.
É que no passado, eu posso até dar uma ajudada a ele nesse sentido, porque as mesas para os dançantes era tudo separado. Então não dava para servir tudo de uma vez. Uhum. Então, por isso que ele falava, entrar par por par. Então, uma certa quantidade comia, outro aguardava, a hora que ele terminava, aí entrava outra turma para comer. Era uma coisa tudo ordeiro e ninguém reclamava disso aí.
É. Mas era tudo, né? Funcionado mesmo, era tudo, não tinha uma briga, não tinha nada, não tinha confusão, não tinha nada. E nós não dançava, hoje em dia, se não tiver dinheiro, dançante não sai, entendeu? A roupa era nossa, não tinha roupa aquele tempo não, a roupa tudo era nossa, a toalha é nossa, tudo nosso, entendeu? Hoje em dia ganha roupa, ganha dinheiro, ganha tudo, ainda não tinha, a maior parte não tem respeito, não estou com separação, não tem gente que não tem respeito. Porque nós dançávamos pela festa, não é por dinheiro, não. Uhum. Hoje em dia, nós temos que é dinheiro. A dança é da cidade. Então, a apresentação de agora da cidade é uma apresentação que não pode ganhar, tem de dançar pela a cidade, né, Nazário?
Verdade. Faz parte da história da cidade, né?
Da história. Agora, se o prefeito ou a autoridade quiser dar uma gratificação, é bom a gente pegar, né? Verdade. Mas tem gente que não tem dinheiro, não dança. Não, não é assim, não.
Verdade.
Tem alguma coisa... Laís, está morrendo de rir ali. É. Tem alguma coisa que o senhor quer perguntar, seu Nazário? Porque senão eu vou perguntar para o senhor Urbano se ele já ouviu histórias, né, dos pais e avós contando aqui de Vila Bela, né? Se já contar histórias daqui.
Você poderia finalizar, Urbano, aí contando assim para nós. Muitos antigos, Vila Bela, a gente sabe que os antigos gostavam de contar uns fatos assim de história, reunir as crianças para contar uma coisa do passado. Às vezes alguma coisa que te chamou a atenção aí, que você queira repassar para nossos ouvintes aí da Primeira Capital.
Rapaz, a avó ao lado de meu pai, eu conheci, mas eu não tive. Eu vivia com o pai de minha mãe, né? Avô Bonifácio. Ele contava a história para nós, assim, do sítio da Tinha, sobre os índios aqui, né? Quando os índios matavam aqui, ele já sabia onde que índio cruzava, né? Cruzava lá no Sararé. Ele já ia por terra, já esperava os índios. Lá no Sararé, lá. Quando os índios caíam lá, eles caíam na água cruzada. Na hora que caía na água para cruzar, era só na cabeça, né? 44, né? Aí era só despejando. Quem escapava. Quem saía rodando. Daí os índios zangavam e vinham aqui na rua. Aqui eu cansei de ver. Quando tinha jaó subiano aqui na rua, assim, Santa Teresa, um passarinho, era os índios. Cachorrada ficava a noite inteira. Aí cachorro já flechava cachorro. Olha, índio pintou inseto aqui. A turma criava gado aqui na rua, cavalo, mas tinha tudo flechado de índio.
Essa disputa pelo território aqui não foi fácil.
Aqui eu nadava dessa vez, mas aqui era o seguinte, aqui era a maloca dos índios. Aqui foi tomado dos caras. porque aonde ia ser, ela ia ser do outro lado lá, né? Mas lá era
Bolívia,
era, né? Espanha lá, né? É. Aí cruzou para cá, mas aqui era casa dos índios, era maloca dos índios. Então o cara disse que os índios foi o maior bafafá de brigava por território dele aqui, né? Aí, você sabe por que chama essa rua ali, é o Pouso Alegre, não sabe?
Conta aí para nós.
O Pouso Alegre ali é quando os povos chegou de pegou, no povo aqui era muita madeira de leite, tinha tudo aqui. Aí os caras pousou naquela Pouso Alegre ali, né? Aí o comandante, né, que fundou a cidade aqui, é Rolim de Moura, né?
É, Rolim de Moura.
Aí perguntou os soldados, aí como foi do Pouso? Aí ele falou assim, ô comandante, Pouso Alegre. Aí que ficou aquela rua ali, Pouso Alegre.
Ah, então quer dizer que aqui então, quando vieram, os índios eram dono da
cidade. É, e aqui era a maloca deles, a aldeia deles.
Então o Vila Bela foi construída aí em cima de muita morte. É, ali
aquela pantanada, troço aqui, aí tomou dele, aí ele zangou.
Disputa de posse de terra, né? Disputa.
Só que ele não aguentou, né? Porque lá era a Espanha. Ia ter lá. Aí por o presidente da Bolívia lá foi medir um palmo no mapa para dar para o Brasil, e o Brasil embranjou o mundão dele lá, tudo.
Que interessante, né, seu Nazário?
Olha, só vivenciando cada dia mais, a gente aprende muita coisa. E a gente fica muito feliz, Urbano, de sua participação aqui, e dizer que foi de grande valia mesmo, essa prática do saber, que os alunos não aprenderam na escola, não aprenderam, não leram em livro nenhum, mas nós estamos falando com pessoas que estão vivas, com 81 anos de idade, que vivenciou, que trabalhou, que fez, participou de tantas coisas aqui na Vila Bela, que ajudou essa cidade a construir. E para nós é uma grande felicidade, em vida, prestigiar você com a sua família que tem hoje, muito bem construída, e dizer assim, parabéns Urbano, e parabéns Vila Bela por ter um filho que demonstrou assim muito interesse para essa cidade, que gosta de Vila Bela, vivenciou a tradição de Vila Bela, a cultura, e está fazendo parte da nossa história aqui. Nosso muito obrigado, a Primeira Capital FM tem esse prazer de te parabenizar pelos grandes, belíssimos trabalhos realizados nessa cidade de Vila Bela. E nós hoje faz, Renata, 4 meses que estamos no ar. Nós queremos parabenizar a Primeira Capital, também já participando dessa história, fazendo história. E você, Renata, como locutora dessa rádio, nós parabenizamos, porque você já faz parte dessa história aqui. E todos os outros participantes, nós somos muito gratos por isso aí. Muito obrigado por tudo que tem feito por essa cidade de Vila Bela e pela nossa empresa também, a Primeira Capital FM, que veio para ficar.
Imagina, eu fico muito feliz em estar podendo fazer parte, vivenciando, né, um pouco da história aqui da cidade de Vila Bela, da Santíssima Trindade, onde a gente fica, não sabe, quem chega aqui não sabe a real história, né, um pouco da história de antigamente, como é sofrida, é vivida, mas é de um povo alegre, né, receptivo, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte aí dessa história e agradeço muito hoje a visita do senhor Urbano Fernandes Leite.
Tem alguma coisa aí, Urbano?
Olha, primeiramente, eu agradeço a Deus que dá vida e saúde, e a oportunidade que vocês me deram para me vir aqui. Mas, se Deus quiser, na próxima, se for convidado, talvez a gente comparece de novo. Mas, muito obrigado a vocês de me receber com muita atenção. Até a próxima.
É isso aí, gente.
Obrigado aí.
Obrigada, seu Nazário. Até amanhã, né? Depois das 9, a gente tem mais outro bate-papo, mais outra entrevista, né? Eu vou ficando por aqui, encerrando a entrevista com o senhor Urbano Fernandes Leite, agradecendo aos nossos ouvintes que participaram, parabenizaram, né, a história do senhor Urbano, né? Onde ele contou um pouco aí da sua trajetória, da sua vida, e o povo de casa está acompanhando a real e verdadeira história de Vila Bela da Santíssima Trindade. Daqui a pouquinho a Renatinha está de volta com o Manhã Total. 98.